Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos nós para mais uma edição da Prova Oral, comigo com a regressada Catarina Moura e com possivelmente o grupo de comédia angolano mais conhecido de Angola.
Possivelmente não porque talvez seja o grupo mais conhecido, mas porque talvez não venham.
Mas venham.
Não, bem, eles
tenho
vêm.
A certeza
eles
que vêm. Então... Eles estão a caminho. Só que não estão em Luanda, estão...
À espera do elevador.
Estão em Lisboa. O trânsito é ainda mais complicado que Luanda. Por acaso, não sei se o trânsito será mais complicado que Luanda.
Depende das horas, vamos dizer.
É possível que não seja. Gostávamos de saber se alguém que já viveu em Luanda e agora vive em Lisboa...
Ou que esteja a ouvir em
Luanda,
ou que
já viveu nos dois,
não é?
Sítios e que não vive agora em nenhum deles, que nos diga onde é que é mais complicado o trânsito. Em Luanda ou em Lisboa.
Imagina que... Às 3 da tarde, em Luanda, é quando não podes mesmo... Tá, não existe possibilidade de avançares na cidade. Aqui em Lisboa não é assim. Uhum. É ao contrário. As cidades têm ritmos que desconhecemos.
É verdade. Alguém conhece o ritmo destas duas cidades e que nos diga. Sejam bem-vindos.
Até porque precisamos aqui de algum tema, não é? Enquanto esperamos por... por artistas, humoristas angolanos, precisamos aqui de algum tema.
Eu não sei se isto irá pronunciar algo de bom, mas da última vez que os tunesa vieram a este programa, chegaram a meio do programa.
Ok, estamos preparados para isso. Tu estás preparado?
Mas o trânsito em Lisboa também era igual? Sim, eu estou mais do que preparado.
15 anos de preparação.
Podemos dar boas novas aos ouvintes. A boa nova é que iremos fazer uma operação muito especial com a próxima edição do Salão Erótico. Eu e Xana Alves iremos em reportagem para o Porto para cobrirmos o Salão Erótico numa emissão que poderá eventualmente ter mais do que uma hora.
Eventualmente não.
Bem,
na rádio, não é?
Mas... Não, na rádio terá uma hora.
Exato.
Mas teremos uma versão podcast que terá, será uma versão longa, como em tudo. No Salão Erótico. Enfim, vamos falar com os Tunesa. Vamos falar sobre o humor. Recordo que os Tunesa são um grupo angolano criado em 2003 e que é constituído por quem? Por Daniel Vilola, Orlando Rodrigues, Gilmário Vemba, Cesalti Paulo e José Chieta. São estes os cinco elementos que muitas vezes são comparados com os Gato Futurento.
Como é que tu descreverias o humor dos Tunesa? Para o público que não conhece o humor...
Eu gosto dos Tunesa. Eles têm,
é assim que
têm...
descreves? Eu gosto dos Tunesa?
Sim, é assim que eu descrevo. Eles têm graça.
Graça, riste. Riste com eles?
Rio-me. Por acaso já fui ver um espetáculo deles e rimo. Há uma comparação com os Gato Fedorento, mas eu acho que eles têm humores diferentes e acho que não há pessoas iguais, basicamente é isso. E não estou a dizer que eles sejam melhores ou piores que os Gato Fedorento, mas são apenas diferentes. Eles daqui a pouco já irão aqui revelar e sobretudo falar sobre a sua vida, como é que eles começaram, como é que eles se conheceram e já agora como é que... Duram há tanto tempo. Na verdade, duram há mais tempo que os Gato Fedorento. Até porque os Gato Fedorento já acabaram.
Pararam. Pois, acabaram. Vamos dizer acabaram, não é? Já se pode dizer que acabaram. Queres ligar para um deles? Para...
Embora não...
Como é que dizemos? Acabaram ou pararam? É uma questão. Porque eles às vezes voltam e fazem uma cena aqui.
Um bocado como aqueles casais que dão um tempo, não é?
Vamos dizer que já são alguns tempos.
Acabaram.
Vamos dizer, este casal, vocês não estão a dar um tempo, vocês acabaram.
Têm dormido juntos? Não têm. Então
não
acabaram,
tem.
Não é?
Não têm.
Se não têm dormido juntos, acabaram.
A última vez que os Gato Fedorento dormiram juntos foi quando?
Não
fizeram
sei.
Aquela história para a SIC, não é?
Terá sido aí.
Acho que foi aí.
Acho que foi aí que aconteceu. Bom, estamos aqui a divagar, mas deixem-me dizer que, mais uma vez, recordo as linhas para onde podem e devem ligar, de preferência agora, que dava jeitinho, é o 707-200-330, vou repetir, 707-200-330, é esta a linha. Uhum. Se preferirem, já sabem que podem deixar as vossas opiniões, perguntas, comentários, não só sobre o Estonesa, mas também sobre o humor em si e sobre as várias realidades que conhecem, seja em Angola, seja em Portugal, seja noutro sítio do mundo. Já sabem, o nosso WhatsApp é este, é o 96038-6272, vou repetir, 96032-6272. Podem deixar uma pergunta, basicamente...
Uma mensagem de voz.
Uma mensagem de voz.
Nós passamos tudo.
Sim.
Menos as neiras.
Por exemplo, para as pessoas que não conhecem muito o trabalho do Estonesa, eu vou... Não percebo porque é que está a dar este barulho todo. Porque é que será? Ok. Eu vou colocar aqui um vídeo. Um vídeo do Estonesa. E agora não era um vídeo do Estonesa, era uma outra coisa qualquer. Ora, fiquem para ver quem é que são os Estonesa. São estes. Ora, ouçam. Espera aí. Isto não está a correr bem.
Será que a tua cara é tão feia aqui no Brasil tão te barrar? Tua plástica bateu na roxa, até Angola tá se calhar. Será que a tua cara é tão feia aqui no Brasil tão te barrar? Tua plástica bateu na roxa, até Angola tá se calhar. Manangombo, o que você tem, amor?
Que cara feia.
Quem te olha não consegue te esquecer.
Que cara feia.
Manangombo, o que você tem, amor? Olha, não consegui te esquecer. Ai. Faz também uma maquiagem, a ver se ficas boa. Leva contigo o Tim Martins, diz que não tem fã. Faz também uma maquiagem pra ver se ficas boa. Leva contigo o Tim Magalhães, diz que não tem fã. Manangombo, o que você tem, amor?
Que cara feia.
Quem te olha não consegue te esquecer.
Que cara feia.
Manangombo, o que você tem, amor?
Que cara feia.
Quem te olha não consegue te esquecer.
Sabe?
As pessoas que estão a ouvir isto estão a pensar, é o quê? Na verdade, o Estonesa também tem músicas. Quantas músicas é que vocês têm? Digam lá. Onde é que tiveram até agora?
Até agora tivemos a sentir uma coisa que não sentíamos já há algum tempo aqui em Portugal. Incrível, né? É bom quando a pessoa sente em casa, que é engarrafamento.
Ah,
okay. E para algumas pessoas é tipo, engarrafamento, sofrendo, mas para nós é um sinal de evolução. Yeah. Pô. Até no tempo, e isso está no nosso livro, na altura em que nós crescemos, para ver carro era difícil. Tanto é que a nossa brincadeira era ficar na estrada e ocupar o carro que passava. Tipo, nós temos a chamada brincadeira do meu carro. Passar um carro e você aponta meu carro. E o teu amigo já não pode mais apontar, porque aquele carro a partir daquele momento é meu. E demorava para passar um carro. Hoje um gajo tem engarrafamento, então o sentimento
incrível,
é outro. Um gajo chega no trânsito e fala:
portanto,
mocar,
confirma-se
mocar,
os engarrafamentos em Angola e em Luanda?
Em Luanda, Angola é um dão exagero.
Aliás, há sítios em Luanda que já é tradição. Não. Mesmo que não há trânsito, eu chego lá, não, está muito vazio, eu crio o trânsito.
Porque faz falta. O pior isso é que as pessoas têm o hábito de dizer: não, eu estou no trânsito. Não, você não está no trânsito, você é o trânsito. Porque o trânsito você contribui.
Mas o teu carro dá trânsito.
Olha lá,
há quantas músicas temos? Não sei. Músicas gravadas e não gravadas.
Ok, mas espera, quero fazer uma pergunta. Há pouco falávamos sobre o trânsito, não é? E estávamos aqui a fazer uma comparação. Saber se o trânsito em Lisboa é basicamente idêntico ao trânsito em Luanda.
O que é que sentiram desta vossa experiência?
Sim, o que é que os diferencia?
Aqui é um pouco fraquinho, já vem com o tempo contado. Olha, daqui a X tempo está aí na rádio. Nós não, estás no trânsito, não sabes.
Vai tás
chegar
lá.
Daqui a quanto tempo.
É uma incógnita.
Já, espera a hora de chegar.
Não, o nosso trânsito é rijo. Em Luanda, o trânsito é rijo. Os tugas que já lá tiveram já sentiram um bocadinho do que é trânsito de verdade.
Há aqui uma mensagem do Luís Luís no nosso Facebook que diz que lá é caótico. Além de ninguém respeitar o trânsito, ainda tens um polícia ou outro a mandar parar. Imagina também numa faixa de duas vias se conseguirem formar cinco vias.
Exato,
mas é tudo é sem stress, garante Luís Luís.
Não, aquilo é uma desorganização organizada. Só quem não percebe é que passa mal, né? Nós temos lá o chamado código da Mbaia, né? Que
aqui em Mbaia não
sobrepõe-se ao código de estrada, né? É uma coisa já bem ornamentada por nós. Então quem já conhece consegue. Então eu conduzindo em Luanda, conduzir na Europa é tipo tira e queda.
Lá mais ou menos é a recruta. Aqui já é na vida normal. Porque em Baia sou eu culpado de se bateres.
Yeah.
Ou se te apanharem. O resto é em Baia.
Olha, quando vos comparam aos Gato Futurento de Angola, esta comparação é elogiosa?
É sim.
Ou irrita-vos a comparação?
Não, se fosse um grupo com pouco sucesso, né, os Gatos Federantes, na altura, se calhar fazíamos um bocadinho de confusão porque nós não sabíamos exatamente quem eram os Gatos Federantes. Né? Nós conhecemos a palavra fedorento e a palavra gato. E
o gato lá não ajuda não, muito, o gato em Angola.
Quando nos chegou assim, os nossos amigos já viajavam e alguns tugas. É pá, a vossa situação é um bocadinho parecida com os gatos fedorentos mesmo. Vocês já viram os gatos? É pá, um gajo não tinha internet, não tinha como ver os gatos. Os gatos que eu vinha são pá, nossos.
Terei essa imitação de um português?
Não, ele tem sempre um kit logo que passa a imigração.
Eu acho que chegar à imigração que um gajo sempre já.
Só que depois descobrimos que nós somos mais antigos do que os gatos fedorentos. E nós somos. Em
quando
termos
é que vocês
de números,
começaram? Quando é que
começaram em 2003.
Completamos 15 anos no dia 3 do próximo mês.
Quer dizer, nós começamos antes, né? Mas só quando começou a entrar dinheiro é que nós achamos justo marcar a data
do nascimento. Não é?
Exatamente. Porque
o grupo, graças a uma fatura que encontramos.
O que é que vocês faziam? Cada um de vocês, o que é que fazia antes?
Eu vivia, né? O Tigre já trabalhava. O Costa
trabalhava
também.
No humor?
Trabalhavas em
não.
quê?
Eu já fiz muita coisa, já fui pedreiro, ladrilhador, tradutor, já, muita coisa. O livro diz tudo isto.
Sim, o livro conta a história.
Conta,
não é?
O livro é altamente emocionante.
Quem é que escreveu o livro?
Pela Tiago caligrafia, Carrasco. O Tiago.
Tiago Carrasco.
Tiago Carrasco.
O Tiago Carrasco, que vocês conheceram quando?
Nós conhecemos o Tiago, foi o ano passado. O Tiago fez um trajeto por África de carro.
O Tiago daqui. É um jornalista, é viajante.
Exato. Coisa mesmo de pula, tipo,
Um bumbo
sair
normal,
daqui
assim,
até. É longe.
Como é que dizer, vocês explicaram isso no anterior programa, que um pula é um português?
Yeah. Não é um português. Um pula é um branco.
Pula é branco, qualquer branco.
Pula é um branco, exato.
O português é tuga, como vocês dizem. Okay.
Mas tem uma filosofia aí. É que, tipo, nós em Angola víamos muito o branco, nesse caso, em pouco tempo, a sair de uma situação económica menos boa para uma situação muito boa.
Yeah.
Então, a única hipótese é que ele pulava, né? Então,
da pobreza para a riqueza.
Então, daí eu pula. Daí a ideia, né? Porque realmente, quem foi trabalhar para Angola, no, digamos assim, no final da guerra, por aí, ou até antes, e era expatriado, tinha um salário bom, não é? Tinha um salário bom e facilmente conseguia se organizar, né? E pulava, também nem precisava gastar lá, porque chegava lá, tinha o direito à casa, ao carro,
alimentação
e tudo mais. Então, o dinheiro era mesmo só para guardar, e se calhar era por isso. Então havia a filosofia do pula, pá, pula, pula.
Olha, vocês fazem 15 anos agora e o que é que pensam fazer? Vão fazer uma festa comemorativa? Vão acabar? Por exemplo, é uma ótima.
Essa era a opção fixe.
Ótima ideia.
Com a crise, aliás, nós queríamos diminuir pessoal, não estamos a conseguir. Já estamos a pensar se está o baixinho pela altura, já está embaixo. Agora, mas. Com os 15 anos nós vamos, porque sempre recebemos presentes, só que desta vez nós vamos dar presente aos angolanos. Já estreamos um programa de televisão novo na Zap Viva, no Cubico dos Tunesa.
O que é que vocês fazem nesse programa?
É a melhor televisão angolana?
A Zap?
Qual é a canal angolana mais influente?
Neste
mais
momento, a mais vista, não é? Porque nós estamos lá, é o Zap Viva, o canal Zap Viva.
Naquele horário específico que vocês aparecem.
Mas realmente é o programa, é o canal que mais cresce em termos de audiência.
E o que
país.
Acontece no vosso programa? Que tipo de programa é este?
O Cubículo dos Tunesa, não é? Representa a história de uma família, não é? Uma família que retrata o novo plano de urbanização de Luanda, não é? Que é das centralidades, apartamentos e tudo mais, e tem um formato mais ou menos do Sai de Baixo.
E é ao vivo
baixo,
também.
É ao vivo também, ou Sai de Baixo, ou toma lá da cá e por aí fora. Os programas ao vivo.
O programa é ao vivo? É em direto?
Não é em direto,
mas é gravado ao vivo.
É gravado live, não há cortes, não há nada. Aquilo é ação e toca andar.
Vocês têm ideia de quantas pessoas é que vos vêm?
Agora
não, eles têm, nós não.
Mas porquê? Porque não querem saber?
Não, ou seja, eles só dizem, olha, esse programa superou a expectativa e as audiências da semana passada.
Uma coisa é certa, desde que o programa foi ao ar,
nos interessa muito.
O país todo, o país todo e arredores, porque o programa é muito visto também em Moçambique, em São Tomé. E agora também está a sair para o YouTube.
Já está no YouTube.
Já há programas com menos de uma semana que já estão com mais de 100 mil visualizações.
Não
é? Para Angola é muito bom.
É muito bom.
Para Angola é muito bom.
Agora, no dia 3, vamos lançar o livro Os Tunesa, o humor não é só fazer rir. Lá em Angola, aniversário do grupo, o presente que vamos dar. Angola. Mas cá é hoje. Mesmo.
Hoje
às 21 de
lá, Colombo,
às 9h30 daqui, né?
Na FNAC do Colombo, às 9h30.
9h30 daqui, 21h30 de lá.
Porque as pessoas sempre me perguntaram, mas é pá, qual o segredo? Porque é muito difícil um grupo com 5 elementos ficar muito tempo juntos. E nós estamos.
Nesse caso é 15 mais 4.
É, 15 mais 4.
Espera aí, o que é que vocês respondem quando vos fazem essa pergunta? Como é que vocês conseguem estar juntos há 15 anos sem se zangarem com...
É assim, é virem só dois aos programas.
Não, só que nunca revelámos esse segredo, mas desta vez...
Mas agora vão revelar?
No livro.
No livro, como
aqui
é...
Aqui não. Não, aqui não,
no livro. Aqui não, aqui não.
Como o livro vai ser
um documento... O Alvin sabe, mas ele se calhar já esqueceu. Mas...
O livro como um documento...
Está com um ar que não sabe nada.
Já não lembro nada.
Então revelamos, abrimos como temos a música da noite e dia, abre o livro. Então nós já escrevemos o livro. Quem abrir o livro vai descobrir todos os segredos, até coisas que nunca revelamos, como o processo criativo. Nós temos um capítulo que fala só disto, como é que criamos os nossos personagens, o nosso sistema, tudo isso. Então, quem comprar o livro já vai poder abrir o livro e
entender um bocadinho como é que a coisa funciona.
E o vosso livro chama-se Humor Não É Só Fazer Rir, não é?
Sim.
E porquê, esse título?
Porque
o que é humor, afinal? Então?
As pessoas, normalmente, no princípio da nossa carreira, muita gente tinha os tunesas como palhaço. Como também as pessoas não percebiam um bocadinho qual é a ideia do humor, né? Qual é a ideia da comédia em si. Então, muita gente pensava que era só palhaçada. Era só... O único objetivo era fazer rir as pessoas. Mas nós, com o nosso humor, desde 2003 até aqui, sempre levamos várias mensagens... As pessoas sempre tivemos a debater várias situações, vários problemas sociais dentro da nossa comédia. E às vezes as pessoas perguntam, pá, como é que nós construímos as nossas histórias, né? As nossas histórias têm muito da nossa vivência. E muitas das histórias que estão no livro, que se calhar que as pessoas vão ler agora e alguns vão se emocionar ao ponto de chorar, são as mesmas histórias.
Chorar?
Que, assim,
chorar mesmo. Eu li o livro e chorei, sério.
Não leias esse livro.
De lá
livro
para cá não consigo terminar o livro. Leio 20 páginas no máximo.
Mas porquê? Porque tem muitas histórias pessoais.
Sim, muitas histórias pessoais.
Vai-se abrir o livro.
Muitas histórias de dificuldade, de situações que tinham a ver com a própria realidade do país na altura.
As nossas superações. Eu tive muitas superações de lá para cá. Muitas coisas que atualmente acho que não sei se eu conseguiria fazer.
Porque a fama é justamente a ponta do iceberg, né? As pessoas não sabem o que está
de lá
propriamente
cá.
As pessoas não te conhecem antes da fama, né? As pessoas te conhecem, aí pá, está aí um gajo que é bom, né? Antes disso ninguém sabe, não sabe qual é o trajeto que tu fizeste.
Imagina,
para chegar aí.
Com 17 anos eu já estava na tropa
a fazer tiros de verdade, com balas a sérias,
com
uma
boina vermelha, com 17 anos. tem um corpo bom, corpo de saída. Então, só para ter uma ideia.
O Alvin está aqui a ouvir, nunca viu guerra, sério. Nunca,
tiros aqui.
Balas.
Então, imagina, miúdo com 17 anos, com esse tipo de trauma, e é, tentar superar isso para estarmos aqui em frente ao Alvin.
O Costa, incrível, que saiu da delinquência, não é? Que era mesmo já um jovem de quadrilha. Não é?
Já tinha, ele sempre fez grupo.
Mas é por isso que no livro tem para cada capítulo que narra um bocadinho da nossa história, há um titulozinho, né? O Gilmário, que é o sobrevivente do Sambizanga, porque foram várias as vezes que eu escapei morrer, né? E o Tigre, que é o felino do Soio, não é? Pelo nome e também pelas coisas, pelo tempo que ele andou na mata a combater, é o felino do Soio. O Costa, que é o talento improvável do Sambizanga, porque embora ele estava ali rodeado no mundo do crime, mas poucas pessoas sabiam, afinal de contas, o talento que ele tinha para o teatro, para o humor, para a representação. O Cesalto, que é o último passageiro, né? Porque ele foi um dos últimos elementos a embarcar no grupo e também a embarcar num voo que lhe tirava da guerra do Ambo. O Orlando, que é o qual o título do Orlando?
Agora esquece, mas é o próprio pescador.
Não é só o pescador. Yeah. Então tem ali títulos que acabam por dar abertura e explicar mais ou menos a origem de cada um. E a nossa história passa pela história da realidade de Luanda naquela altura e da realidade do país, porque nós somos um grupo que se forma num período pós-guerra. A guerra acaba em 2002 e o grupo se forma em 2003. Em 2004 nós já começamos a andar pelo país, vimos um país totalmente destruído e hoje vemos um país de frente. Nós conseguimos falar com propriedade de Cabinda ao Cuneno o que é que nós vimos depois da guerra.
O humor mudou em Angola desde aí?
Mudou. Aliás, desde do Estuneza, surgimento do Estuneza, houve o renascimento do humor, porque houve um período que o humor desapareceu, não se falava disso. Quando nós aparecemos, as pessoas nem sabiam o nome certo que nós fazíamos. Uhum. Palhaços, malucos, todos os nomes para nós serviam.
E o que é que vocês faziam exatamente nessa altura?
Nós fazíamos, mas era praticamente comédia, era o humor teatralizado, mais especificamente, porque nós saímos do teatro, pegávamos aquela cena mais quente da nossa peça de teatro, levávamos em palco noutro formato.
Porque não houve uma ideia a partir de assim, vamos formar um grupo para fazer humor. O que aconteceu foi, é um grupo de teatro que resolveu fazer pequenos sketches para fazer um chamariz para as grandes peças, né? E levar esses chamariz a sítios próprio, não propriamente para o teatro, ir a um restaurante, ir a uma festa e grande, e chegar lá a fazer um pequeno sketch de 5 minutos e dizer lá, no dia tal vamos estar no São Jorge a fazer uma peça assim. E só que aquilo era tão bom que muitas das vezes passava dos 5 minutos, ficava 10, 15 minutos, e depois os donos destes locais começaram a pedir para que nós voltássemos a fazer, ficámos no Miami Beach, que é uma casa na ilha, durante 4 anos, regularmente, todos os domingos lá, a fazer sketches humorísticos, num Gundo também, e depois, como estávamos rodeados com muitos artistas, né, que já eram famosos e tudo mais, como o Yuri da Cunha, o Mayaku, o Pedro Nzaz, o Big Nelo, então foram-nos dando, pá, vocês são artistas, vocês têm isso.
Tem que cobrar cachê.
Tem que cobrar cachê. E quando veio o primeiro cachê, ouvi, as coisas mudaram nos nossos olhos e começámos a ver, isto aqui dá para viver.
Dá para faturar, dá para
isso aqui, dá aqui para entrar um combo, a gente fica aqui a se matar.
Foi andando, ou seja, cada vez que fazíamos algo, as pessoas pediam mais e exigiam mais de nós. E nós começamos a investigar, começamos a ser mais crítico naquilo que fazíamos. E quando assustávamos, nós éramos humoristas.
E em 2005, 2006, começamos a ver pequenos insertos do Levanta-te Ri.
Já tínhamos parabéns.
Olha, o Levanta-te Ri teve uma versão angolana ou não?
Não.
Porquê? Era capaz de resultar.
Era capaz de resultar, mas não tem.
Há muito stand-up em Angola?
Agora já. Nós temos em Angola um clube, né, de stand-up, que é o Goza Aqui, que já lá passam muitos humoristas, embora ainda não esteja estendido para o país todo, mas está em Luanda, que é a maior concentração populacional do país, são 8 milhões de habitantes, só em Luanda, quase o mesmo que Portugal toda. Então...
Já agora deixa-me só dizer-vos que algumas mensagens nos chegaram, uma delas é uma queixa de um ouvinte, não estão curiosos? Há uma queixa de um ouvinte.
A sério, aqui? Atenção, nós não podemos receber queixa aqui.
Espera, mas eu não sei qual é a queixa, mas é a primeira vez que recebemos uma queixa no nosso WhatsApp, que é o nosso novo formato. Eu recordo qual é o número, é o 960386272. Vamos ouvir a queixa do ouvinte. Atenção.
Epá, o Alvin, não é WhatsApp, é WhatsApp.
Pois é, é WhatsApp.
Pertinente. Cá está. Sobretudo pertinente. Okay.
É muito pertinente. Há muita gente que diz que o WhatsApp, e eu também sou uma dessas pessoas.
As pessoas juntam tudo. Mas é porque é WhatsApp, depois app.
Ei, hey, WhatsApp!
Os tenistas são os nossos convidados. Os outros elementos, pelos vistos, devem ter ficado perdidos. A última vez que falei com eles, estavam entre campos.
Ainda estão a apreciar o trânsito.
Olha, aqui,
sentir aquela saudade de casa. Não,
aqui o trânsito é turismo, é fixe.
Pedro Canossa diz muitos parabéns a essa equipa. Graças a eles ganhei a alcunha de Tim Martins.
Sim, sim.
Excelente sketch. Há um sketch que tem o Tim Martins como personagem principal, é isso?
É, o Tim Martins e o Tim Magalhães, antes de passarem para a televisão, já eram personagens que faziam muito sucesso nas noites que nós participávamos, como no Miami Beach e no Ungundo. Yeah. O Tim Martins e o Tim Magalhães eram uma dupla, não é? Que já faziam muito sucesso. E depois transportámos isso para a televisão. E quando foi para a televisão, então, foi o grande boom mesmo aqui em Portugal. Às vezes um gajo entra para o táxi, mas não é o Tim Martins. Então, e acontece.
Olha, uma outra mensagem que nos chega do Luís. Ah, esta foi a que tu leste. Uma mensagem que nos chega do Felipe. Será que é o Felipe Ferreira? Desculpem que eu agora estou aqui confuso com esta mensagem que nos chega. É do Nuno Pereira. Ele enviou inclusivamente uma fotografia do trânsito em Luanda.
Está trânsito.
Ele diz: o trânsito em Luanda é de ficar sem paciência. Para fazer 30 km demoro 1h30.
Ou mais, depende dos dias. Esses dias, por exemplo, está a chover bastante. As ruas secundárias e terciárias estão bloqueadas. Então todo mundo está na mesma via.
É que Luanda tem. A Luanda é uma. Na altura colonial, né, Luanda é uma cidade desenhada para 500 mil pessoas e teve um crescimento totalmente desordenado por causa da. Era o único sítio onde as pessoas se sentiam seguras. Não é? Na altura da guerra.
Menos guerra.
Olha, então, por que vocês trouxeram o João Ramos que está aqui a fazer?
Não, este não, é o nosso Ida Catumbela e.
ele é latão. Então
traz sempre um pulo lá connosco. Esse pulo é nosso, essa é produção nacional.
João, de onde é que conheces? O João aqui. Conhecem aqui o médico oficial da RTP?
Exatamente.
Não. Também é angolano.
Já me senti doente.
É?
Eu sigo o trabalho dos turnês, a mais em concreto o personagem Gilmário Vemba. Uhum. Há muitos anos, eu acho que ainda nem era especialista, nem era médico. Revi-me completamente neste. Porquê? Porque eu sou o verdadeiro Pula, que por acaso é Tuga, que viveu no sul de Angola, cresceu lá. Tudo o que eles estão a dizer,
lá?
Eu posso corroborar a 200%. Eu nasci lá, cresci lá, os meus pais vivem lá. O meu pai faz as tais 2 horas por dia no carro. Eu, quando vou lá de férias, portanto, tudo o que eles estão a dizer e o que ele estava agora a explicar chama-se êxodo rural. Que acontece em muitas cidades. A guerra trouxe o triplo das pessoas para dentro de Luanda, que depois algumas saíram, mas outras nunca mais saíram.
Aí, as casas vivem.
Eu cresci na Sagrada Família. Portanto, eu sei o que eles estão a dizer. Luanda não está preparada, nem vai estar. Não há saneamento.
Não houve tempo para preparar aquilo.
Se há uma chuvada em Angola, fica o caos.
E agora está a chover quase todos os dias.
Porque em 92 houve um cessar-fogo, foram várias pessoas para Luanda viver, né, com medo que a guerra retornasse, e a guerra retornou. Em 94 aconteceu a mesma coisa. Em 2002, quando anunciou-se também o final da guerra, com a morte do Savimbi e tudo mais, quer dizer, boa parte daquelas pessoas que ainda atenuaram em 92 e 94 já não aceitaram ficar mais. Todo mundo foi para Luanda. E Luanda, obviamente que o Estado não tinha como dizer: não vem para aqui. E Luanda cresceu 500%, ou se calhar mais. Então não está. É muita gente. Luanda tem. Angola tem 25 milhões de habitantes, tem 18 províncias. só em Luanda temos mais de 8 milhões de habitantes. E é uma cidadezinha pequena, né? Aliás, a cidade já foi comida. Luanda agora já começa a comer outras províncias.
Como Bengo, já tem Micolibengo, que era Bengo, né?
O Catete, que antes era uma zona entrou, que não fazia
mesmo assim
parte
não
de
chega.
Luanda, mas não chega.
Já agora, como é que são os angolanos? Como é que vocês os veem? Olha, por exemplo, em relação aos portugueses, como é que vocês veem os portugueses? Eu lembro-me que vocês já responderam esta pergunta, mas perguntava-vos e já não lembro como é que vocês... nós somos mais lentos.
Não, é próprio. Na lentidão já entendemos, é o frio. Aqui é muito, faz muito frio, então não há necessidade de falar rápido, por exemplo. Nós falamos rápido porque aquilo é quente. Imagina, eu descobri
vocês
agora.
Vocês são mais rápidos, é isso?
Sim. Não, é tudo.
O
mesmo
português vídeos, como angolano é preguiçoso, né? Ah, é preguiçoso. Mas durante muito tempo nos obrigaram a trabalhar. Nós estamos no tempo de descansar.
Sim, é a nossa vez.
Foram 500 anos.
E também descobrimos porque
de,
é que, porque
de
que
tens
aqui...
que trabalhar. Obrigado! Agora é que estamos na altura de descansar. Não podemos chamar de preguiçoso. Eu tenho que ir às 10, não posso ir às 8.
Então, aqui faz muito frio. É por isso que não tem mosquito, moscas às vezes em quando, por ali. Nós lá, não. Mosquito anda à vontade, estica as asas. Aqui não. Voou, congelou.
Hábitos não e dá. Costumes diferentes. Né? Nós somos um país tropical. Nós, é um povo muito divertido. Nós falamos alto, nós dançamos a toda hora, com ou sem música.
Os angolanos adoram dançar.
Nós com dançamos. Nós temos música no óbito, dança para o óbito, para a festa, para tudo. Tudo
e
vem
toda
com
a
dança
gente
e
dança.
Música.
Pessoas...
Os Buracas São Sistema lançaram um álbum chamado Comba, precisamente por isto. Há uma tradição que a morte é uma passagem, é vista como uma passagem. Aliás, a família tem que patrocinar a comida durante uma semana.
Há combas que alguém... batem mais que muitas festas.
É festa rija.
Peraí, como é que é?
O comba, que é o funeral, é uma cerimónia.
E há uma festa rija?
Imagina assim, o Alvim morreu.
Durante uma semana, quase.
Festa rija.
Por exemplo,
festa rija.
Vamos chorar, vamos te enterrar e.
Basaste,
Basaste.
Mas há uma parte que é para chorar.
Sim. A chorar. Não.
Quanto tempo demora?
Temos uma semana para chorar.
Uma semana?
Sim. Não, depende do nível, né? Do nível da tua família, em termos de kumbu. Da importância que tinhas no teu bairro, porque é aquele Wiki mora e o bairro todo vem. Por exemplo, a ilha de Luanda, que é onde nós nos formamos, ali os óbitos são de todos.
Todos os pescadores trazem peixe para o óbito.
Se morrer um ilhéu, a ilha toda vai para o funeral. A ilha fica deserta porque todo mundo vai ao cemitério.
Durante uma semana,
isso é uma coisa, é quase uma tradição, quase em África toda.
Peraí, durante uma semana não vão ao cemitério, vão.
Não, ao cemitério não, é o comba. É o comba, tem que enterrar bem, ele tem que ir bem, é tipo um ritual de passagem, né?
Depois do óbito que vem o comba.
Quando é que rebenta a festa?
8 dias depois, o comba.
É o comba. Aí vai a canjica, o feijão do
feijão do óbito, que dá vontade de levar isso.
O que é o feijão do óbito?
Feijão do óbito. Palma.
Feijão do óbito.
Sim.
Dá vontade de fazer takeaway.
Aquele... Olha, explica lá. Eu aproveito, eu vou daqui a 5 minutos, vou gravar o meu programa, por isso é que eu estou cá.
Explica lá o feijão do óbito.
Queria dizer-vos duas coisas. A gastronomia angolana deve ser das mais ricas de África. Porquê? Quando se fala em Cabo Verde, o que é que nos vem à cabeça? Cachupa. Ou São Tomé? Cachupa. Ou Guiné? Cachupa. Angola tem pratos riquíssimos, não só a níveis nutricionais. A base é sempre o óleo de palma, que é um óleo retirado de um fruto, que é o dendê. Existe no Brasil o óleo de dendê, que corresponde ao óleo de palma. Portanto, em Angola chamam os amarelos. Tudo leva óleo de palma. Moamba de galinha, a tradicional, é feita com óleo de palma. Feijão de óleo de palma é das melhores comidas à face da terra. Comido com o tradicional nosso funge, ou até para quem não gosta, para os pulas que não gostam do funge, pode ser ok com arroz branco,
aqui
mas o feijão...
Banana, sim. Banana pão...
É só queria alertar-vos por isso, porque o muzongue, o nosso caldo de peixe, é uma cena riquíssima, com mandioca, batata doce, portanto, a gastronomia angolana...
Cura qualquer ressaca.
Então, mas espera, vocês estavam a falar daquele prato, como é que era? Feijão?
O feijão do óbito,
feijão...
especificamente, como é que é?
É
óleo de dendê...
É o feijão de óleo de palma, né?
Óleo
que
de palma.
É óleo de dendê, é o feijão, né?
Feijão
é
o quê? Feijão...
Feijão.
Preto... Não
feijão preto, é mais branco, manteiga.
É mais parecido a feijão manteiga.
Feijão manteiga, mas
feijão normal.
Aquilo tem um cuiuio, né? Tipo, faz em casa,
que
não dá o
que
mesmo.
Que é?
O cuiuio é o gosto.
O
cuiuio
é o gosto, acima do normal.
O cuiuio.
Cuia.
Cuiuio.
Né? Tem um gosto acima do normal. Aquilo com farinha.
Farinha de mandioca.
Farinha de mandioca.
Qual é o melhor restaurante angolano em Lisboa?
Olha, ouvi dizer que
o marginal de Luanda, para não, comer.
Havia vários.
Pratos.
O do Tito Paris servia bem. O do
sim, sim,
Tito
sim,
o
Casa da Morna.
Casa da Morna
e marginal de Luanda.
O Paulo Flores também.
Onde é que é marginal de Luanda?
Sim, o poema do Samba também era muito bom, né? Mas acho que já.
Estamos aqui a fazer publicidade.
Não, podem fazer, mas.
Mas o marginal de Luanda, neste momento, é o que está muito lá.
Marginal de Luanda?
O poema do Samba era muito bom, que era do Paulo Flores, o músico, né? Mas acho que já fechou. Agora tem o Marginal de Luanda.
Está
no Google e tudo, é só meter Marginal de Luanda e os quitutes todo ao vim. Aquilo aí.
Olha, vocês hoje vão estar às 21h30, já que o disseram no Colombo, para uma sessão de autógrafos a propósito deste livro, que basicamente é uma biografia da vossa carreira de 15 anos.
Certo.
Que aqui sabemos que é mais de 15 anos, não é?
É.
Mas pronto, estes 15 anos são 15 assinalados.
Anos, não é? A receber 15 anos, não é?
O humor. Não,
humor
não
é só fazer rir.
Não é só fazer rir. Já agora, na última entrevista que eu tive convosco, não para aqui para este programa, mas sim para um podcast que eu tenho, que é Com Humor Não Se Brinca, na altura uma coisa me ficou, que foi quando eu vos questionei sobre o humor que vocês faziam, se, por exemplo, se vocês faziam humor com o governo, então, vocês diziam que não era muito o vosso caminho. E mesmo a religião tinham algumas reservas em fazer. Lembram-se disso?
Sim.
Ok. E com este governo? Acham que já podem fazer mais humor?
Não, mas isso
a diferença não está naquele ou neste.
Acredito que com o tempo, né? Com o tempo, se calhar não seremos nós, e já há lá muitos humoristas que batem direto com. É, nós somos da época em que a educação para com o governo era uma, né? Nós somos do tempo do Che Menino não fala política. Nós e o nosso doutor aqui, nós somos do tempo do Che Menino não fala política. Né?
O que é Che Menino?
É uma música do Valdemar Basso. Né? O Che é tipo um alerta: Che! Não fala política. Né? Não fala política, não te envolvas aí, o que é, não fala da política, não fala do político, era a realidade do país. Até porque muitos dos mais velhos que nos transmitiram isso são da época do Partido Único. Logo, se é um partido único, não há. Você não vai ouvir manifestação em Cuba porque, contra o governo, contra isso, porque era o sistema, não é? Era o sistema comunista que tinha no país. Estes mais velhos nos transmitiram isso. Nós somos, eu nasci em 85.
Eu nasci em 82.
O Tigre em 82. Então, a realidade do país, para nós, é outra. Nós, até os nossos 10, 15 anos, a altura em que nós vamos começar a formar a nossa identidade enquanto pessoa, temos uma educação diferente. Para aquelas pessoas que normalmente viveram aqui na Europa, têm uma visão diferente porque têm outro tipo de educação em relação à política.
E as pessoas que estão a criar-se agora, não é? Que têm agora 10 anos ou menos em Angola,
Esse aqui com certeza não tem hipótese.
Aliás, nessa era do WhatsApp,
a quantidade de memes que é agora para os políticos.
Agora as pessoas fazem, falam. Falam o que desapetece, algumas pessoas até exageram, ofendem desnecessariamente. Às vezes começa um discurso bonito, chega no fim e ofende. Não havia necessidade. Só que a nossa geração é outra. E nós pensamos diferente quando estamos a fazer, mesmo no nosso humor, quando estamos a fazer exatamente aquilo que nós gostamos e o que pensamos. Ou seja, imagina, quando a Constituição fez um ano, nós fomos chamados para analisarmos a Constituição nos Tunesa e atuarmos para todos os deputados. E nós analisamos aquilo que achamos e atuamos. A Assembleia aplaudiu em pé.
O que é que vocês fizeram?
Fomos buscar aquilo que achávamos que enquadrava todos lá dentro e que estavam em casa. E aconteceu exatamente agora. Na tomada de posse dos deputados, fomos chamados novamente para levar uma mensagem didática, política e humorística. Ou seja, como entraram deputados novos, idade, tudo diferente, pediram que nós fôssemos lá dar uma mensagem de união. E nós fomos para lá, até levamos exemplo, mais ou menos exemplo, de um lado. O pai e a mãe estão no quarto a discutir, que são os deputados. O que discutiram, que fizeram, não sei, os filhos, dia seguinte de manhã, querem encontrar pão na mesa, mata bicho, que é o pequeno almoço. Então, levamos mais ou menos uma mensagem nesse caminho. Façam o que vocês quiserem, discutam, se ofendam. Nós só queremos os nossos interesses defendidos lá fora. O resto não nos interessa.
Então, e a religião?
A religião, nós também temos uma tradição muito forte em relação à religião. E, E há hoje, e a religião hoje acaba por ser um maior problema por causa do extremismo religioso, não é?
Sim.
E isso há em toda a parte do mundo, não é? Ninguém quer ouvir falar mal da sua religião e acaba às vezes por retalhar de alguma forma menos boa, não é? E às vezes, e por respeito às crenças dos outros, cada um tem a sua crença, cada um é diferente, não adianta dizer qual é que é boa ou qual é que é má, não é? O que nós fazemos em relação à religião é, às vezes, uma crítica quando há um problema que afeta a sociedade de alguma forma, né? Que é a questão, por exemplo, das igrejas estarem constantemente a pedirem dinheiro às pessoas. Está sempre a pedir dinheiro, está sempre a pedir dinheiro. Isto é um problema que não passa só por uma igreja, né? Mas passa por várias. Isto a gente pode tocar. Mas brincar ou gozar com Deus, né? com Jesus Cristo, com seja lá o que for em termos de crença de alguém, ainda é um bocadinho...
E feitiçaria?
É. Feitiçaria, hoje já podemos gozar com feitiço. Porque a época em que as tradições em relação ao feitiço estavam muito enraizadas, já vai se abandonar.
Já vai ficar na
um
fase do mito.
Ainda há feitiçaras em Angola?
É, muito é uma questão de experimentar. Né? Estar aqui a assumir, não sei,
que existe, né? Ou não é
bom mesmo ir e tentar aí, de alguma forma.
Olha, deixa-me só dizer que nós estamos a ter chamadas para o programa em direto, mas estamos a ter muitas mensagens do WhatsApp. Temos pelo menos três. Deixem-me só avisar os ouvintes que estamos a 15 minutos do final do programa, que os Tuneza são nossos convidados porque acabam de editar um livro que basicamente conta a história da gloriosa vida destes cinco rapazes angolanos que formaram um grupo de comédia que é muito comparado aos Gato Fedorento. Eles estiveram na gênese deste novo humor angolano e vão estar hoje, a partir das 21h30, no Centro Comercial Colombo, para os seus admiradores, sobretudo mais angolanos, não? Devem ter...
Temos
vossos espetáculos, vocês sentem que é mais a comunidade angolana ou há uma mistura, há um equilíbrio?
Já está a haver equilíbrio.
Muita mistura.
Aliás, a ideia de fazer um lançamento aqui também acaba por ser isso, porque aqui acabamos por unir todas as comunidades que apreciam Tuneza.
E que falam língua portuguesa.
Em Portugal nós temos uma concentração de várias comunidades que falam língua portuguesa e várias delas apreciam Tuneza. Ao lançar o livro aqui, estamos a lançar para mandar diretamente para a mão de angolanos, santomenses, guineenses, cabo-verdianos, portugueses, brasileiros, não é? Estamos a mandar diretamente aqui. E todos os nossos shows aqui em Lisboa têm sido assim. A plateia é muito diversificada.
E tem muitos portugueses nos vossos.
A sala fica colorida.
Eu fui ao vosso último espetáculo no Vilaré e sim, senti que estavam muitos.
E vocês sentem que vocês ligam-se muito à realidade angolana, não é? Nos vossos. No vosso trabalho. Sentem que toda a gente compreende bem o que se está ali a passar?
Escapa sempre uma outra coisa, porque como eu disse, os portugueses reclamam que nós falamos muito rápido, então algumas coisas falham. Por exemplo, a temporada que fizemos em novembro, dezembro, no Vilaré, nós começamos com aula de angolês, a usar os termos que se usam em Angola e traduzir em português. Ou seja, agora viramos novos colonos a ensinar o nosso colono. Foi fixe.
a ideia não é chegar em Portugal e fazer humor como os portugueses fazem. Né? A ideia é trazer o humor angolano e introduzi-lo na realidade portuguesa. Porque quando nós fazemos humor aqui, estamos de alguma forma a introduzir e apresentar o nosso país para o português, os nossos hábitos, as nossas culturas, porque às vezes há um nível de falta de conhecimento em relação da cultura angolana, não é? Nós conhecemos mais dos portugueses, nós sabemos alguns hábitos, algum costume, e às vezes é muito fácil olhar para outra sociedade e achar que o comportamento é errado. E nunca assumir que é apenas uma questão cultural.
O que vocês gostavam que os portugueses soubessem mesmo sobre Angola?
Muita coisa. Eu acho que...
Assim, quatro coisas.
Eu já falei isso com muitas amigas minhas. Disse, olha, quase tudo que viram e conhecem, aquilo que passou nas redes sociais, na SIC principalmente, vão conhecer Angola real. Angola. Algumas pessoas, como o Tiago, por exemplo, que escreveu o livro, que já esteve lá. Angola, por exemplo, tem paisagens super praias, super, a gastronomia, como disse o doutor, super, a cultura, aquilo é quente, aquilo é bom, aquilo, o verão começa dia 1 de janeiro até dia 30 de dezembro,
tipo, informar a muitos países que Angola não é só crime, corrupção, doenças e fome. Isto não é propriamente Angola.
Às existe, vezes, mas
para quem
não
vive
isso.
Fora e acha assim, então, e às vezes recebo mensagens de amigos humoristas, tanto portugueses como brasileiros, e já recebi de humoristas brasileiros amigos a dizer: epá, eu quero vir para a África, quero vir para Angola ajudar as crianças que estão a morrer de fome e não sei o quê. Um gajo fica assim: pá, mas aonde é que essas crianças estão? Né? Que não é, às vezes, e isso é obviamente, às vezes, a intenção da alguma mídia, da mídia, quando quer sem ser, como é que se diz essa palavra agora?
Fala outra, mas
maximizar
fácil.
Alguma coisa, né? E de forma errada, né? E às vezes apresenta-se muito o que o país tem de errado e pouco do que o país tem de bom. Né? Acho que aí
os angolanos, por norma, falam bem de Angola. Ou não?
Nós falamos bem de Angola. Às vezes é quando nós passamos a ideia dos nossos hábitos e costumes para muitos portugueses ou para muita gente que não vive em Angola, acha estranho.
Sabes que aconteceu algo curioso em Portugal, que os portugueses habitualmente falavam bastante mal de Portugal, mas depois da crise ali que rebentou em 2010, okay, começou em 2008, mas foi ali até 2011, 2012, não é? Eu acho que as coisas mudaram a esse nível. Acho que os portugueses falam agora menos mal de Portugal. Até porque as coisas também estão diferentes, não é? Exato. Mas eu sinto isso. Talvez tenha mudado alguma coisa. Bom, entretanto, temos aqui mensagens que nos enviaram através do nosso WhatsApp. Eu lembro, a linha é o 960386272.
Deixa-me só dizer que hoje também estamos a transmitir no YouTube, como vai começar
com
a ser habitual.
Sucesso, com grande sucesso outra
com
vez.
Com médio sucesso. Mas se calhar se tivéssemos dito no início do programa que estávamos a transmitir lá também, seria maior.
Estamos para o YouTube, para o Facebook, emissão em direto também. Live com os Tunesa, que vão estar hoje a partir das 21h30 no Colombo. Eis duas mensagens de dois ouvintes.
Boas pessoal, aqui é Fala o Rui do Porto. É para vos dizer que aqui no Porto o melhor restaurante angolano é Tio.
É só para dizer que o meu pai nasceu em Angola e portanto nós cá em casa comemos muitas vezes moamba. E para o pessoal que gosta de ir ao ginásio, experimentem mexer o funge. É das coisas mais exigentes a nível físico que eu já fiz.
Grande mambo.
Ficámos com curiosidade sobre o restaurante.
O restaurante do Porto, vocês viram isso? Então, mas a mensagem corta exatamente
no nome. Eu acho que a própria rádio já está a filtrar as publicidades.
Que loucura. Ouçam, temos outra mensagem que nos fala sobre gastronomia.
Olá, boa noite a todos. Apanhei há pouca edição, mas ouvi a parte dos 8 dias de despedida, de luto, de festa, e acho que isso faz todo sentido. Agora, mudando um bocado de assunto, no que diz respeito ao óleo de palma, o óleo de palma é plantado em muitos sítios e os orangotangos estão a perder território por causa do óleo de palma. E daqui quero dizer o quê? O que é que vocês, como angolanos, sentem que podem fazer para mudar essa mentalidade? Paralelamente, hoje saiu uma notícia também no Diário de Notícias a dizer que a Amazónia está no pronto sem retorno. O que é que falta à comunidade artística para fazer aquilo que é preciso para conseguir mudar as coisas?
Então.
Ok, boa pergunta. Não, tem algo
fiquei sem
entender, tem algo que
a pergunta,
falta.
Não.
Ele disse que a extinção dos mister. Tem algo que falta. Por exemplo, no ano passado nós começamos uma campanha com o BNA, Educação Financeira com os Tunesa. Às vezes o que falta, existe um problema que os artistas podem ajudar as instituições ou o governo, ou o próprio Estado em geral, mas os artistas não são convocados para fazerem isto. Os artistas às vezes até estão disponíveis, podem fazer, mas não fazem. Por exemplo, essa notícia para mim é nova. Não sabia essa informação.
Não percebi, nem percebi exatamente, porque de repente estávamos a falar de Angola e depois veio a Amazónia e eu não percebi.
As gorilas, tu.
Não, sério que eu não percebi bem a intenção da pergunta,
Eu acho que é uma esperança que a comunidade artística salve o mundo.
Sim, o que é que os artistas podem fazer para salvar
isso? Há sempre
isto?
Não é? Eu tenho sempre dito a algumas pessoas que nós artistas também somos meros mortais, não é? E vivemos o mesmo problema da mesma forma. Aliás, para a Amazónia fez-se uma campanha muito forte de vários atores brasileiros que eu vi, né? E até eu nunca fui ao Brasil, não conheço como é que é a Amazônia, não sei qual é a realidade da coisa, não é? E senti-me tocado, não é? Para assinar a petição que é para impedir
a desflorestação.
Sim, exatamente aí. Essa
agora,
palavra
vocês não foram ao Brasil, mas já foram a outros países, nomeadamente Moçambique. Moçambique. Não, foram a outros países atuar, não é?
Sim, Moçambique, Alemanha.
Como é que foi a receptividade?
É, foi top, foi top. Aliás,
para aquelas pessoas que nós já atuamos, podes falar, Tigre.
Não, foi. O que acontece? O nosso trabalho chega sempre primeiro que nós. E felizmente, nós quando chegamos no local. Isso, por exemplo, vou dar uma experiência que aconteceu em Moçambique, na última viagem com o time de sonho. Nós chegamos em Moçambique, não fomos avisados que tínhamos que entrar já, que éramos a seguir. O DJ, por engano, mete a nossa música, o pilão, versão do We Are The World, de Mike Jackson. Então, a música subiu, o Moçambique, o estádio de futebol estava a cantar a música, nós nem estávamos em palco. Nós, quando subimos em palco, já não cantávamos.
O
povo cantou a música
num
estádio. Não era pavilhão, era estádio. O povo cantou a música do princípio ao fim, nós assim. A ver.
Isso é Moçambique.
É Moçambique. Moçambique.
Mas as pessoas veem-vos em Moçambique.
Moçambique. Nós, a fama que o Tunesa tem em Angola é a mesma e com o mesmo impacto que tem em Moçambique, em São Tomé.
Então, mas esperem, vocês passam em que televisão lá?
Por exemplo, estamos agora com a tropa do Tunesa, da
antes
Fox.
Passava, antes o pessoal começou a receber Tunesa através do YouTube, né? As cenas, os programas antigos. E agora nós estamos num canal que também, em dois canais, né? que é o Fox Mundo, que emite em Moçambique e Angola, e o canal Zap Viva, que emite também em Angola, em Moçambique e em São Tomé.
Estão a dominar o mundo, acabou.
Não,
acabou para
é muito
todos.
O que é que o pessoal está a fazer? O que é que vocês querem fazer agora? Agora que atingiram os 15 anos de.
Aí no
na
futuro
nossa
do
lista
grupo...
de produção só falta o filme.
É, falta
só.
O filme.
Mas querem fazer
e...
o
querem fazer um
e ficar
filme
rico,
mesmo.
Talvez, vamos, com aquilo vamos. Que fazemos.
E ficarem ricos, sim, claro.
Só falta dinheiro.
Dinheiro e o filme.
Quem é o mais empreendedor dos cinco?
É o Tigre.
Tigre, o que é que tu tens? Que outros negócios é que tens?
Bem, eu tenho um ginásio, o ginásio Tigre Chieta. Aqui o seu corpo deixa de ser tímido e fica de saída. Vamos sério.
Como é que é? Como é que é? Desculpa.
Aqui ginásio Tigre Chieta. Aqui o seu corpo deixa de ser tímido e fica de
tímido
saída.
E fica de saída.
E tem um barzinho, tem uma loja de conveniência, onde vendo roupa desportiva.
És um empresário para
atender às necessidades do ginásio.
Coisas básicas. Aliás, eu sou licenciado em economia. Então, e sou muito bom. Falo isso porque é verdade mesmo. Poupança.
Todos os meus colegas são empreendedores. Eu sei que eles já são, eu não preciso mais, porque eu vou viver à custa deles.
Tu não és empreendedor.
Tu não queres ter nenhum negócio para
eu
lá.
Não tenho, não tenho. Eu costumo dizer que eu só sei ser artista. Não. Se tivesse que fazer algum negócio, tinha que estar diretamente ligado à arte. Não sei montar outra coisa, não sei mesmo.
Olha, o Nuno Guitana, ele deixa aqui uma mensagem para os convidados. Quando pensam em ir ao Maluco Beleza, podcast do Rui Unas, é conhecida a ligação dele com Angola, o humor e o Kizomba. Acresce isso que o Rui está diferente, mais tolerante à diferença dos outros, que o Diego Fernando Alvim, que foi lá fazer psicoterapia e reconquistou o bom e velho amigo.
Não, temos que ir. Estamos à espera do convite.
Pois, na verdade, não é entrar e.
Já conheceram
Unas
ou não?
Já.
Ele esteve em Angola? Esteve convosco?
Não esteve connosco. Mas eu já cheguei a trocar algumas mensagens por e-mail com
Mas ele nunca vos entrevistou?
Eu acho que não. Acho que não, mas já estivemos juntos.
Eu sigo ele no Instagram.
Só não lembro onde exatamente, mas já estivemos juntos, sim. Só não lembro onde.
Olha, quando vocês vêm aqui a Portugal, o que é que. O que é que fazem? Para além de
trabalhar.
Há coisas que não dá para falar em rádio.
Sim,
mas...
sim. É mais trabalho. Seja...
Pera, há uma coisa que eu sei, que vocês todos têm filhos, muitos, não é?
Muitos. Não, isso aqui é...
Quantos é que tens, Tigre?
Três meninas. Tem três meninas.
Mas há um recordista, não é?
Muitos parecidos.
Não, tem, não no grupo tem uma regra. Quando alguém passa, alguém tem que se doar para empatar. Nunca, em termos de filho, nunca ímpar, nunca existe.
Eu estava longe, mas depois o Orlando foi
ele já ter, tinha passado, né? O Orlando, por exemplo, o nosso colega, o Cesar, tinha um filho, tinha dois a menos e fez dois num ano.
A cultura angolana é de família alargada, não é dois.
É média três.
Sim. A média é quatro, né? E depois. Só que pronto, né? Agora com.
Vocês quantos irmãos é que têm?
Eu de pai, só de parte de pai, tenho 14.
Em números.
Estás a falar
de parte
sério?
De pai, somos 14. É.
Não vamos perguntar o papai.
O Orlando tem mais do que
o Orlando. Tem mais, Orlando tem 18 e tal, por aí.
Vocês querem estar à altura disso, não é?
Não, agora já.
Não, consoante o país vai evoluindo, as coisas vão.
Os custos aumentaram, não é?
O capitalismo já está a fatigar alguns pais que querem produzir, então reduziu-se tudo.
Porque eu já começo a pensar, pá, fraldas.
Então, mas quantos filhos é que tu tens?
Tenho quatro.
Ok.
Tenho quatro.
Quatro filhos?
Tens de ir, não é?
Quatro filhos.
Não, eu estou. Obrigatoriamente tenho
32 anos,
não é? Tens de obrigatoriamente ter mais um filho.
Sim. Tenho que chegar a uma fase que eu vou fazer, aliás, o livro já revelou. Estou separado há quase 5 anos, então estou a começar uma nova relação que, de qualquer forma, tenho que lhe engravidar.
De qualquer forma.
Tem que ser.
Tens dúvida que és engravidar, anda connosco dois dias.
Sabe que
não,
em muitas famílias.
Voltas a casa e pedes para engravidar.
Se tu te casares com um angolano, né? Acredita que a família daquele angolano vai cobrar os filhos. Vai dizer, epá, então, como é que é?
Nada. Hein? Tanto salário de rádio.
Então a Branca provas. Chegou, até agora nada.
Já fizeste a prova oral, agora a prova física.
Que bom. Ouça, não temos mais tempo. Uma informação que é importante. Há pouco não ouvimos qual era o restaurante angolano no Porto que o ouvinte queria dizer. A mensagem cortada, lembram-se?
Sim. Uh-huh.
Sim.
Bem, conseguimos saber através do ouvinte. A mensagem cortada, o restaurante é. Esqueci-me agora. Está aqui. Tia Orlanda, assim é que é.
Tia Orlanda. Onde é que vocês comem quando vêm a Lisboa? Comem nestes restaurantes
angolanos? O Marginal,
ou...
não sei quê. Como é que é?
Quando estamos aqui há muito tempo, porque chega a uma altura que a saudade do pitel da banda aperta. Porque também não faz sentido. E às vezes isto é o problema de muita gente quando viaja e vai para outro sítio. Quer encontrar
o
sítio onde ele saiu, no sítio onde ele foi. É? E aí começa logo a haver falhas. Tu sais de Portugal e queres encontrar Portugal em Angola, vai dar errado. Tem que mentalizar que eu estou aí para uma nova, para uma outra realidade, com um ambiente diferente,
tudo
com
diferente.
Cultura diferente, com comportamentos diferentes. Então não espero que os condutores angolanos andem como os condutores portugueses.
Vais morrer.
Não espero que a gastronomia angolana seja igual à gastronomia portuguesa, né?
Então onde é que vocês comem? Quando vêm?
Nas tascas, depende. Para poder estar dentro da cultura tuga,
né?
Temos que acabar. Ouçam, agradecer. Sim.
Não, antes de acabar, sei que já vamos acabar. Eu queria só reforçar que o lançamento vai ser na FNAC do Colombo e a partir da manhã todas as lojas
9,
FNAC.
É?
Sim, sim. Todas as lojas FNAC em Portugal vão ter as. Agradecemos muito que os portugueses, e não só, leiam a história dos Tunesa, vão conhecer Angola do outro lado. E em Angola teremos um convidado, para além do Tiago, vamos ter também como orador o Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes, é o nosso convidado no lançamento do livro, vai estar lá. Hoje vamos ter o Nilton, que fez o prefácio do livro.
Muito bem. Ouçam, quero-vos dar os parabéns pelos 15 anos. Graças
pelo
ao facto de terem vindo, pelo livro que agora sai. O humor não é só fazer rir, a biografia dos Tunesa destes 15 anos, hoje a partir das 21h30 no Colombo. Nós estamos Exatamente. De volta amanhã. Boa sorte, rapazes. Já a seguir temos Rui Estevão na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.